Seja bem-vindo ao convidado extra que hoje acolhe a historiadora brasileira Mary Del Priore, que depois de há uns meses nos ter falado da sua biografia de Dona Maria I, As Perdas e Glórias da Rainha, que entrou para a história como a louca, que tanto, aliás, nos ajudou a desmistificar a vida desta rainha portuguesa, regressa para falar de O Mal sobre a Terra, história do grande terremoto de Lisboa. Olá, Mary, e bem-haja por mais uma vez ter aceitado este nosso convite diretamente de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, o país irmão do Brasil. Bem-vinda de volta ao Observador.
João Paulo, muito boa noite a você, aos seus queridos ouvintes. O prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui com vocês. Você disse bem, somos países irmãos, temos que nos dar as mãos.
Exatamente. E então, em alturas difíceis, ainda mais, como agora estamos a viver todos, não é? Nós e também aí no Brasil deste lado. Está muito complicado também para o Brasil neste momento, não está? Como é que sentiste, Mary?
Muito complicado, João Paulo, tanto mais quanto nós temos um governo muito instável, o ministro da Saúde muito despreparado, enfim, não quero levar para esse lado. Mas eu diria que a falta de governo no Brasil hoje é alguma coisa que chama a atenção de todos, o mundo todo, e nós estamos sofrendo muito justamente com essa falta de apoio por parte do governo brasileiro.
Muito bem, neste momento são, que horas é que são? Isto são o quê? 4h20 aí, Mary, neste momento?
Aqui não, 5h22.
5h20, são horas do lanche, aqui já são horas do jantar. Mary, eu devo lembrar os nossos ouvintes que é uma historiadora brasileira, pós-doutorada em Paris, ela é professora universitária, autora de mais de 50 obras sobre a história do Brasil, com ela já ganhou mais de 20 prémios literários, entre os quais 3 jabutis. E sem mais demoras, Mary, estamos aqui para falar deste último Mal sobre a Terra, a história do grande terremoto de Lisboa, uma edição da Objetiva, às 9h35 do dia 1 de domingo, de 1 de novembro de 1755, e agora vamos colaborar, já comemorar este domingo, faz 265 anos que a Terra tremeu umas poucas de vezes em Lisboa. Este livro, o seu, tem prefácio de Miguel Real, que diz que é um livro admirável. Ela escreve história como se escrevesse um romance, é verdade, eu também o devorei, tal como ele diz que leu quando o livro saiu a primeira vez no Brasil, em 2003, e o Miguel Real, que lhe assinou o prefácio, que diz que é o melhor livro em língua portuguesa sobre o terremoto, diz que leu numa noite e antecipou logo outra obra dele, interrompeu o que estava a escrever para falar também sobre o terremoto, porque realmente é um tema transversal e foi muito importante para a Europa e para o mundo naquele tempo.
João, eu acho que o Miguel teve uma enorme generosidade em ler meu livro com tanto carinho, e eu fico feliz que o livro tenha inspirado o Miguel nos seus novos livros. Mas foi realmente uma bela experiência. Eu digo sempre que a história é um romance que aconteceu. A frase não é minha, é de um grande historiador francês, mas a verdade é que esse momento do terremoto permitiu que a grande história com H, o Georges Perec, que fala da grande história com H, ela encontrou a pequena história dos moradores de Lisboa nesse momento. Quer dizer, nós tivemos aí uma irrupção de um fato absolutamente imprevisível, que mudou o curso normal das frágeis vidas desse 10% da população portuguesa que morava em Lisboa, então, e que são esses personagens anônimos que eu consegui recuperar através dos folhetos de cordel, e eles contam a história do terremoto.
É isso, então, que é incrível. Lindo, assim. É. Mary, não, eu estava a referir isso e eu estava a pensar que uma coisa que eu amei neste livro foi exatamente isso. A Mary foi buscar, recolhe os testemunhos e os depoimentos históricos dos sobreviventes, grande parte estrangeiros, usa até um protagonista, digamos assim, um narrador, que este Jacome Raton, este francês, comerciante, para contar tudo o que eles viveram. Nós vemos os ingleses, como há um inglês que diz que começou tudo a tremer, eu fui buscar a minha cabeleira que estava pendurada no suporte, pus a cabeleira, pus um casaco, vim para a rua com cuidado com as escadas que estavam a desmoronar. É impressionante, nós ao ler o seu livro estamos a viver aquele dia incrível, realmente mudou a Europa, mudou o pensamento na altura.
São várias vozes, João Paulo, que se conjugam ali para falar dessa enorme surpresa, mas ao mesmo tempo nós vivemos com esses sobreviventes todas as sensações de ter renascido, né? Porque eles emergem dos escombros. É muito impressionante, você lembrou bem dessa imagem do indivíduo que vai buscar a peruca, porque na maior parte das vezes estão todos de roupão, barrete, chinelos, não é mesmo? Até o embaixador de Espanha está à espera do barbeiro. que ele vai encontrar depois caído, esmagado por uma pedra, e ele, quando sai de casa, ele tinha alugado o solar dos Menezes, ele é simplesmente esmagado por um enorme brasão de pedra dos Menezes que cai sobre ele. Então nós temos várias dessas imagens, a mãe viva com o filho morto ao seio, são imagens realmente muito impressionantes, e nós ouvimos ao mesmo tempo, porque esse cenário é um cenário vivo. Então nós ouvimos os gritos, nós ouvimos as lamúrias, nós ouvimos o choro das pessoas desesperadas. Há um desses ingleses que ouve a governanta da casa chamar, até que a voz dela se torne inaudível, porque há um novo desmoronamento, e ela então desaparece. Uhum. Então é uma paisagem sonora, é uma paisagem colorida, e depois vem se somar isso, o trágico maremoto. Hoje nós sabemos, desde o maremoto desse que aconteceu, você lembra disso muito bem, na Tailândia, nós temos imagens do que seja um maremoto, é ou não é?
Exatamente,
é. E esse maremoto invade Lisboa e vai engolindo as pessoas e levando destroços e arrastando tudo. Então são imagens realmente muito fortes, e para não ficarmos só na terra e no mar, o incêndio ainda toma os restos da cidade, porque as cozinhas costumavam ficar no térreo das casas, os fogos estavam acesos, era um dia de festa religiosa, a comida estava sendo preparada para quando as pessoas voltassem da missa, e a cidade praticamente incendiada, o rei que estava em Belém e a rainha, eles veem os fogos da cidade, eles veem a cidade tomada por fumaça, são imagens muito impressionantes, eu digo que são cinematográficas, mas não são minhas, eu apenas as ouvi.
Claro, claro, não, e disse muito bem, disse a palavra certa, é um romance muito cinematográfico, é uma viagem inédita, não só no tempo, mas de grande cinematografia, porque a Mary consegue, através ao reunir estes testemunhos, fala de tudo, as pessoas, as sensações que se viveram, o que as pessoas, os cheiros fétidos do enxofre da terra e o cheiro depois dos cadáveres ao longo daqueles dias que iam ficando escondidos, mas já mortos ao fim de uns dias, o céu ficou logo negro, as colunas de pó das casas a desmoronar, as pessoas não têm muito ideia disso, mas as pessoas deixaram de conseguir ver quase um palmo à frente do nariz durante aqueles vários abalos seguidos que foi naquela manhã. Mas fala também dos animais que começaram em debandada ainda antes de haver este terremoto. Recupera aquele testemunho que estavam 14 graus, portanto havia quem tomasse nota do barómetro e do termómetro, tudo para saber tudo. E depois conta aqueles casos incríveis dos ingleses, do embaixador francês que salvou o filho do embaixador espanhol, daquele relojoeiro pobre que salvou também um inglês que depois lhe fica eternamente grato. Há assim umas histórias muito ternurentas que a Mary consegue recuperar e que nos fazem este retrato, assim estamos a viver aquele momento, aquele dia.
De fato, João, e surge em meio a esse desastre todo uma figura que era, para mim, pelo menos, muito pouco conhecida, porque nós sabemos que o Marquês de Pombal é, por assim dizer, um protagonista do momento do terremoto, uhum. E era o enfant chéri dos historiadores, enfim, que trataram do assunto. E esse, eu diria que esse protagonista discreto é Dom José. Dom José é um rei sobre o qual sabemos pouco. Eu não sei se ultimamente tem havido, enfim, uma nova leitura desse rei, que era um homem preparado, ele conhecia matemática, ele conhecia física, uhum. Ele era um bom esportista, ele tinha uma biblioteca particular, e nós o tomamos sempre por uma marionete de Pombal.
Exatamente.
E não... Dom José reage com muita coragem, primeiro com muito medo, né? É muito interessante ali a família real, como eles passam o momento do terremoto. A rainha, que tem uma pedra que lhe atinge o pescoço, as meninas que vêm correndo para ficar próximas aos pais, mas ele, depois de ter chamado um padre para pedir uma missa, que ele assiste com a boca colada ao chão, ele sai para acudir as pessoas que estão sofrendo.
Tem uma ação muito, muito importante e Mary, é essa dicotomia, essa coisa, essa ideia muito engraçada que sai do seu livro, esta reabilitação do Dom José e o papel do Marquês de Pombal que põe no devido lugar, que eu acho que até agora, como disse, tem sido bastante exagerado, que já vamos falar já a seguir, mas para já vamos só fazer um pequenino intervalo, são 2 minutos, está bem? Até já.
Um prazer.
Música.
Estamos a conversar com Mary Del Priore, que regressa para falar do mal sobre a terra, história do grande terremoto de Lisboa, em direto do Brasil para o Observador. Mary, uma das coisas que o seu livro, além, já comecei por dizer que gostei muito desta visão cinematográfica, Mary começa por descrever a cidade, o primeiro capítulo, capital de um império, mas que era virada sobre si mesma, que se afastava da Europa Central e vista sobretudo por estrangeiros, as ruas barulhentas, as ruas sujas, os favores de Dom João V, uma aristocracia fútil, ele que era um freirático, tinha esta cela de luxo no convento de Odivelas, onde ia ver a Madre Paula. Fala do Hospital Real de Todos os Santos, onde, por exemplo, na aula dos doidos, que eram tratados as chibatadas e exorcismos, morriam 400 por ano. Nós temos uma visão um bocadinho do que era também a saúde naquele tempo. Fala da religião, da superstição, das relíquias, do Palácio de Ribeira, do Bairro Alto, da cidade sujíssima, onde aquelas negras chamadas calhandreiras iam despejar os dejetos das pessoas quando não iam diretamente para a rua. Portanto, muitos estrangeiros falavam que era uma cidade realmente muito feia e muito suja. Fala do Zangaralheiro, que era um armador de presépios e ornatos de igrejas, aprendi imenso consigo. E dos santos, o que é que as pessoas rezavam aos santos, o que é que pediam? Santa Cunera, que domava os brutos, Santa Córdula, que curava os frenéticos, São Cipriano, que desencerralhava crianças. É impressionante. Mas fala sobretudo dos reais papéis, e começou a falar disto, do rei Dom José, que não era a tal marionete que muita gente julga às mãos deste primeiro-ministro despótico, e do Marquês de Pombal. Isto foi uma grande revelação para mim também no seu livro. O rei Dom José realmente era um rei poliglota, sabia geografia, matemática, como disse, tinha uma biblioteca privada, era um desportista e é muito pouco, e andou a acompanhar as ruas de Lisboa nessa altura, e isso é muito pouco conhecido por isso.
Completamente esmagado pela figura de Pombal, não é mesmo, João certo. Paulo? Pombal, que é um protagonista histórico que divide opiniões entre detratores e admiradores. Eu sei que agora acabou de sair um livro em Portugal do historiador Pedro Sena Linoque, que eu acho que vai dirimir muitas das dúvidas que ainda pairam. Eu fiquei impressionada de encontrar na correspondência diplomática uma imagem muito sulfurosa de Pombal. Ele já era visto, sobretudo pelos diplomatas franceses, como alguém capaz de pequenos negócios, negócios por baixo do pano. Nós vamos ver depois que ele vai importar as famosas barracas de madeira, que é ele que vai vender em Portugal as tais barracas de madeira, todos os negócios dele um pouco escusos, quer dizer, eu imagino que tudo isso esteja sendo recuperado pelo Pedro Linoque. E o fantástico de Dom José, e que nós realmente não conhecemos muito, é a ação dele, não só em relação aos pequeninos portugueses, como gostava de chamar o Eça de Queiroz, mas a necessidade que ele vê em impor ordem na cidade, porque debaixo das ruínas emergem, sobretudo, assassinos, bandidos que se aproveitam, fugindo das cadeias que estão em pedaços, para assomar a cidade, roubar, fazer todo tipo de maldade. Então, nós percebemos nitidamente que o rei também quer ordem na cidade. Ele manda vir imediatamente as milícias, as tropas, os corpos de guardas. Ele reprime os criminosos, há inclusive forcas com os corpos dos criminosos pendurados. Mas o que eu achei muito interessante foi a preocupação dele, João Paulo, em castigar os concubinários, porque eu lembro que a maior parte das interpretações que nós temos sobre a origem do terremoto são interpretações providencialistas, ou seja, foi a vontade de Deus. Lisboa, essa grande cidade que havia se enriquecido tão fortemente, precisava ser castigada pelos seus pecados, e ele então se preocupa em castigar os concubinários, esquecendo que nessa época ele vivia um grande amor com a marquesinha de Távora. Exatamente. Então ele diz que tem que castigar os nobres, mandá-los para o destino, e prisão para os pobres concubinários. Eu fico realmente... achei interessante essa passagem.
Exatamente. Devo dizer que como falou no Pedro Sena Lino, ele esteve aqui dia 1 de outubro, ele veio cá falar desta sua biografia, também está muito boa, onde fala do Pombal, também revela muita documentação nova, inédita, que ainda não se conhecia, e que fala realmente que era alguém muito vingativo e que se aproveitava todas as oportunidades para se vingar. Teve uma ação com certeza muito importante em vários aspectos, também da indústria e na reconstrução de Lisboa, na escolha da equipa que depois reconstruiu, isso sem dúvida. Mas, por exemplo, a Mary põe... Mary, era um bom desafio escrever uma vida do Dom José, só a vida do Dom José, tal, e fazer o mesmo que fez com a Dona Maria, que para mim reabilitou muito a imagem dela, e nós não conhecemos os nossos reis assim como deve ser, tirando o Dom João V, talvez assim, o Dom Manuel muito, mas há assim reis que estão ainda assim, o Dom Afonso Henriques também muito bem, mas há assim reis que estão um bocadinho na penumbra, o Dom José era uma boa ideia. Só para dar uns exemplos que a Mary fala no seu livro, por exemplo, é um pormenor, mas é curioso, ele mandou matar as feras do Pátio dos Bichos, depois do terremoto, não fossem aqueles leopardos, aqueles leões e aqueles tigres soltarem-se e poder fazer ainda mais estragos, não é? Não quis, por exemplo, ir para Mafra. Houve uma hipótese de ele poder ir para o Palácio de Mafra, eles só ficavam nas barracas durante décadas, viveram em barracas de madeira, não é? Mas barracas luxuosíssimas. Mas não quis ir para Mafra porque queria ficar mais perto de Lisboa. Ele percorria diariamente as ruas da cidade, chamou logo, como disse, as tropas, mandou os padeiros fazerem pães sem subir os preços, mandou executar os assassinos e os ladrões que se espalharam pela cidade, como disse, é muito engraçado. Já o Marquês, o Borges de Macedo, também historiador, também concorda um bocadinho com o Mary, também ele discorda desta valorização excessiva que se faz ao Marquês. Ele não era completamente ateu, também explica isso, não era radical, não queria, ele mandou fazer missas e cumpria as regras da Igreja, só que queria reduzir a influência da Igreja, mas talvez não suprimi-la. Mas fala que havia vários planos de nobres para o deporem, não é? Houve aquela carta com 28 acusações, havia vários nobres que estavam apostados em correr com o Sr. Carvalho, como dizia o embaixador francês, em 56, ainda era o Sr. Carvalho.
Exatamente, era o Sr. Carvalho, que aliás levou a peixe a vida toda da sua origem mais humilde. Eu lembro que a aristocracia portuguesa, uma velhíssima aristocracia, sim, uma aristocracia de sangue, que via as manobras todas do Sr. Carvalho, obviamente como uma tentativa de fazer espaço, eu diria que para uma burguesia emergente, mas mais para uma burocracia emergente, porque o Pedro Sena deve ter falado sobre isso. Uhum. Uma das grandes reformulações que Pombal faz é no aparelho de Estado português, né? Ele reforma esse aparelho de Estado, ele o torna mais leve, ele o torna mais eficiente, e depois Dona Maria I, com a sua sabedoria, vai ter o cuidado de manter esse aparelho de Estado tal qual. Mas ele realmente não tinha a menor simpatia da velha aristocracia, que depois da morte de Dom José volta a mandar em Portugal. E eu lembro que Dom José, a despeito de ser um homem liberal de ideias e liberal também de comportamento, e o será até aquela tentativa de assassinato que depois descamba naquele espetáculo terrível sobre o qual a Europa vai chorar, naquelas execuções terríveis da família Távora, mas ele é um homem temeroso a Deus e que se preocupa muito, isso eu achei muito bonito, com a questão dos enterros, porque a morte no século XVIII, a morte barroca, eu falo disso, João Paulo, porque nós também com o Covid hoje, estamos tendo dificuldade de enterrar os nossos mortos. Exatamente. De acordo com os rituais que sempre, eles sim, sempre mereceram.
A questão da despedida, então, não nos podemos despedir dos nossos mortos mais próximos, não é?
Exatamente.
É verdade.
Exatamente, Dom José, sabendo que aqueles mortos podem, debaixo das pedras, só poderiam ensejar epidemias e doenças, manda colocá-los em grandes pranchas de madeira e afundar no Rio Tejo. Uhum. Né? Óbvio que há todo um imaginário, porque o bonito, eu acho, o que eu acho fantástico, e acabei me apaixonando por escrever esse livro, é a possibilidade de vislumbrar por trás de tantas coisas a verdadeira mentalidade portuguesa, né? De como a questão do sobrenatural está presente, o medo de que os mortos voltassem para pedir missa, uhum, o medo de que eles aparecessem em forma de tempestade, os ritos que eram ritos propiciatórios no momento da morte que não tinham sido cumpridos. Então esse universo da morte, que é o universo do terremoto, ele traz também, eu diria, a lembrança dessa cultura que é profundamente ligada ao religioso, à fé. Eu absolutamente não concordo com muitos autores que transformaram Portugal num lugar piegas, longe disso. Eu não concordaria com os viajantes protestantes como Henry Fielding, que transformam Portugal num lugar de freiráticos, histéricos, mas há sim um componente religioso muito forte, uhum, muito bonito, uhum, que eu acho que dá identidade ao povo português nesse momento, e essa preocupação com a morte barroca e com o enterro dos seus. Nós hoje estamos vivendo esse mesmo problema com o Covid, eu acho que é uma questão a ser pensada.
É muito engraçado também, porque falou disso, a interpretação deste terremoto, depois as teorias científicas que houve, como é que as pessoas, é o seu último capítulo, o quarto, fala disto, como é que as pessoas interpretavam isso. Ao mesmo tempo, o Voltaire, que falou disto, claro, o Kant, o Goethe, mais de 100 publicações e folhetos saíram sobre este juízo final que ocorreu em Portugal, como se lê num deles, e o Voltaire escreveu aquele poema sobre o desastre de Lisboa. Aliás, o título do livro, O Mal sobre a Terra, é tirado de um poema de Voltaire, não é? É engraçado que há esta ideia dos palácios e as igrejas ruíram, os prostíbulos e as ruas das meretrizes ficaram de pé. E como também os ingleses diziam, olhem, as vossas igrejas católicas ruíram, mas a capela inglesa também ficou de pé. Será que o protestantismo é que está certo? Toda a gente se tentava aproveitar um bocadinho deste castigo divino, entre aspas, como eles interpretavam, para puxar a brasa à sua sardinha, não é? Como a gente diz.
Exatamente, e realmente, João Paulo, a gente sabe que há todo um messianismo também que emerge desse terremoto, né? Essa aspiração, uhum, a uma volta de Dom Sebastião, a uma nova idade de ouro para Portugal. Eu lembro que esse é também o momento auge da grande literatura de cordel desse portuguesa, né? E uhum, o papel também de Malagrida, aquele padre completamente profética,
jesuíta, sim, exatamente,
caveira na mão,
exato,
achando que era o final do mundo. Aliás, eu lembro que não poucas pessoas acharam também que com o Covid nós estávamos vivendo o final do mundo, e é exato. Quando ele acusa Dom José, e ele diz, eu sei que Dom José vai morrer, eu recebi um aviso, né, falei com os grandes apóstolos, os grandes, enfim, os grandes profetas, e aí realmente Dom José perde a paciência com ele.
Claro, e mandou...
E no Rocio.
É queimado pela Inquisição.
Para aprofundar um pouquinho aí para os nossos, quem está nos escutando, é interessantíssimo perceber que conhecia-se muito a natureza e conhecia-se muito o mundo externo, né? Os fenômenos externos da Sim. natureza, mas não se sabia nada sobre o que era o centro da Terra. E também aí é uma série de divagações fantásticas, né? De que o centro da Terra tinha montanhas, tinha águas, e era quando essa água fazia ruir as montanhas que os terremotos aconteciam, que torrentes de betume, ventos furiosos percorreriam o centro da Terra. Então é toda essa imaginação sobre o que estaríamos pisando, né? O que seria a Terra. Isso também é muito fascinante.
Estou aqui a ler uma carta ou a ver algumas passagens do seu livro. Escreveu o embaixador francês: esse ministro age, estamos a falar do Marquês de Pombal, age com um despotismo cada vez mais declarado, e há poucos dias em que não se sintam os seus efeitos. A Mary conta também este, só no motim do Porto, por exemplo, ele assinou 27 sentenças de morte, açoites, degredos, prisões e confisco para 887 pessoas. Impressionante. Dentro da parte dos casos, que também o seu livro, dentro do capítulo das coisas que aconteceram naquele dia, também é muito curioso desta freira de Santa Clara, por exemplo, que foi descoberta viva 5 dias depois. Esta rapariga agarrada à imagem de Santo António, que sobreviveu 10 dias com um cacho de uvas, teve a sorte. Esta mulher carregada de diamantes, que alguém passou, roubou-lhe os diamantes e enterrou ainda mais. Também há o outro lado. Impressionante. O oficial que protegeu a Casa da Moeda e que depois o rei não deixou ninguém entrar e roubar, e o rei depois acabou por premiá-lo e fê-lo coronel. Fala do reencontro das famílias, da Marquesa de Lourençal, por exemplo, que salvou-se do primeiro abalo, saiu, ajoelhou a agradecer e aí foi esmagada então com o segundo abalo, coitada, sem imprevisivelmente. Da solidariedade da família real, que acabaram por ficar sem comer um dia inteiro porque os criados fugiram todos. E depois daí uns dias já a rainha e as filhas faziam roupas para os pobres, o rei sempre a passear pela cidade a ajudar também quem podia. Os efeitos em todo o mundo, no Algarve, em Espanha, em França, em Gibraltar, em Amsterdão, Marrocos, até nas Barbados, para mim era novidade, nem sabia que nas Antilhas também tinham sofrido graças a este abalo. Portanto, houve aquelas recomendações importantíssimas para não culpar os ciganos, os castelhanos, os protestantes, os judeus. Havia também esta cultura do bode expiatório, alguém tinha que pagar por estes grandes acidentes na altura.
Sem dúvida, alguém tinha que pagar e o que é interessante também é que esse pequenino reino, porque Portugal era um reino pequeno comparado com os seus vizinhos, vai receber muita atenção das monarquias europeias, os ingleses vão mandar ajuda, os espanhóis mandam também ouro.
Carroças de ouro, 4 carroças cheias de ouro, é impressionante.
4 carroças de ouro, exatamente. Os franceses também colaboram, quer dizer, é um momento interessante e talvez nós estejamos hoje também vivendo novamente. Eu faço esse paralelo porque muitas pessoas me perguntam, né, se nós podemos fazer um paralelo entre esses males que voltam sempre, enfim. Sim. E da mesma maneira que hoje também estamos todos nos preocupando em compartilhar esse flagelo, essa pandemia, nesse momento do terremoto, muita gente esteve aí ao lado de Portugal e mandando ajuda e se preocupando com os portugueses. Eu lembro que há uma troca bombástica de textos entre Voltaire e Rousseau, que aliás fala sem compaixão nenhuma do que teria acontecido em Lisboa, do terremoto, ao passo que Voltaire não só fica extremamente sensibilizado com o cataclisma, ele quando escreve esse poema, ele está muito tomado, ele está profundamente emocionado, mas o mais incrível, eu diria, João Paulo, é essa sensibilidade dele frente à frágil condição humana. Eu lembro que esses iluministas todos estavam convencidos de que o mundo era um todo racional, de que tudo era explicável, né? De que para tudo haveria uma solução, que era preciso fugir dos fatalismos. Mas o grande terremoto mostra, primeiro, que nós, enfim, somos muito pequeninos, todos nós, a condição humana muito frágil, e que o mal, quando ele fala sobre o mal sobre a Terra, ele está se referindo a uma grande crise de valores que os iluministas costumavam não ver, porque estavam sempre muito entusiasmados e muito positivos, mas há uma crise de valores que é preciso ser levada em conta. Então, eu acho de uma grande atualidade esse momento do terremoto.
É muito giro, porque a Mary também, para o fim, aquele quarto capítulo, com a memória do terremoto e com as interpretações, também diz que os próprios iluministas franceses, por exemplo, acreditavam, apesar de serem positivistas e tudo, mas acreditavam na intervenção divina também, neste castigo, nesta discussão do bem e do mal e nesta consequência para Lisboa, que teria uma corte dissoluta e uns costumes dissolutos, mas eles próprios têm que sempre que repescar qualquer coisa religiosa para resolver o que eles não conseguiam perceber, não é? No fundo.
Sem dúvida, sem dúvida. Era muito difícil descolar da própria pele essa noção de que Deus e o diabo podiam existir. Mesmo os mais céticos, havia sempre essa... eu me lembro que Voltaire, quando morre, e o compadre confessor vai lhe levar a extrema-unção, ele diz: não é hora de fazer inimigos, referindo-se ao diabo. Então, não quer confessar os pecados dele, não quer... pagar penitências, porque ele quer se manter entre Deus e o diabo. Mas a crença no providencialismo está muito presente, e eu acho que isso é que precisa ser destacado, porque é também, João Paulo, o que eu vejo quando leio Miguel Torga, quando eu leio Agustina Bessa Luiz. Quer dizer, durante séculos Portugal foi atravessado por essa estrutura, né, que Santo Agostinho dizia tão bem: para quem não crê, nenhuma palavra é possível, para quem crê, nenhuma palavra é necessária. Então, esses pequenos portugueses, esse povo português que a gente vê aparecer nas frestas dos documentos, é um povo muito piedoso. A fé tem uma função simbólica na identidade do país e é uma belíssima história.
Muito bem. Mary, infelizmente é assim, na rádio o tempo passa a voar. Quero lhe agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para estar connosco aqui no Observador. O meu desejo, Mary, é que continue a escrever sobre a nossa história comum para voltar a tê-la aqui a conversar connosco aqui no Observador. Já lhe dei umas dicas, Dom João VI, Dom José, Dom Pedro IV. Oh, Mary, aproveite e não perca essa sua veia literária e histórica que é tão importante para nós. Pronto, muito obrigado, um grande beijinho e mantenha-se segura.
Obrigada, João Paulo, a você e a todos os seus ouvintes. Tudo de bom, sucesso e muito carinho.
Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.